35ª Reunião Ordinária, 14 de novembro de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zeonope.
Presente.
Olívia Dani. Jona do Dirso.
Presente.
Célio, presente. Juninho da Academia.
Presente.
Rogério Tungas.
Presente.
Emerson Cordinho.
Presente.
Elton da Ambulância.
Presente.
Vereador Banana.
Presente.
Senhor presidente, todos estão presentes.
Obrigado, senhor vereador. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Relação aos comunicados, um convite da Secretaria Municipal de Educação para um evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Vai ser realizado dia 20 de novembro, às 18 horas, no Anfiteatro. Em relação às proposições, a indicação número 84, substituto do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que seja determinada a instalação de ventiladores no prédio da UNH, prédio dos PSF e demais reposições da Prefeitura. Indicação número 85, substituto do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, solicitando que o campo de futebol Anderson Martins Moraes seja utilizado exclusivamente para os jogos campeonatos que ali estão sendo disputados nos domingos, não sendo liberado para mais nenhum outro jogo durante a semana. Justifica tal solicitação, tendo em vista a condição do gramado, que devido ao sol forte desses dias, está se danificando com muita rapidez, pois quando irrigado, imediatamente seca e, se forem realizados outros jogos, a situação só tende a piorar. Assim, enquanto perdurar o campeonato, que seja utilizado somente para esses jogos. A indicação número 86, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando o envio de moção de aplauso pelo grande trabalho que vem sendo executado em campeonato de futebol, que foi iniciado e concluído, ficando muito bem organizado. São eles, João Paulo Fagundes, Raimundo Salve Fagundes, William Alberto Mesquita. Indicação número 87, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o senhor prefeito, reiterando solicitações efetuadas através das indicações número 16 e 17, datadas de 8 de maio do corrente, para que seja servido um cardápio variado para os servidores municipais nas diversas repartições, porém, até o momento, nenhuma medida foi tomada, pelo contrário, está faltando até manteiga para colocar no pão. Requerimento número 42, substituto vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas da documentação comprobatória acerca dos recursos financeiros desviados por hackers da conta bancária da Prefeitura na Caixa Econômica Federal, se foram repostos em sua totalidade e, em caso negativo, informar quais as evidências estão sendo tomadas no andamento das mesmas. Requerimento número 43/2023, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando informações sobre por que não tem energia elétrica nos postes que foram instalados no loteamento dos herdeiros do senhor Orozinho. Requisita informações sobre por que não foram instalados postes e rede de energia até o final das ruas, notadamente nas proximidades da residência do vereador, que subscreve, sendo que somente nesta rua não foram instaladas as citadas redes. Indicação número 38, substituto vereador Olívio Teodoro dos Santos, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda à poda e retirada dos galhos que estão caindo sobre os túmulos do cemitério, provocando muita sujeira no local. Indicação número 89, também do vereador Olívio Teodoro dos Santos, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado a secretaria responsável para que proceda a manutenção e alargamento das vias, bem como a construção de calçadas nas ruas do bairro Ipiranga, tendo em vista que os moradores têm cobrado bastante essas melhorias. E indicação número 90, também do vereador Olívio Teodoro dos Santos, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, reiterando solicitação para que os contratos dos funcionários admitidos pela Prefeitura através do processo seletivo cujos termos estão previstos para 18 de dezembro de 2023, sejam prorrogados, tendo em vista que a maioria dos funcionários são de Jaci. Em relação aos projetos em pauta, conta para os senhores vereadores. Para a primeira votação, o projeto de lei número 27 de 2023, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2023, fixado pela Lei Municipal número 1425 de 2022. Para a primeira votação também, o projeto de lei número 29 de 2023, que assegura a reserva de até 30% dos recursos destinados a barracas nas necessidades oficiais do município para barraqueiros e comerciantes residentes e organizações da sociedade civil, OSC, situadas no âmbito do município de Jaci. Para a segunda votação, a redação final, o projeto de lei número 31 de 2023, que dispõe sobre opções de instituições bancárias para recebimento de salários dos servidores municipais de Jaci. E também para a segunda votação, a redação final, o projeto de lei número 32 de 2023, que dispõe sobre a proibição de estacionamento de carretas e caminhões em frente a prédios públicos e templos religiosos. Para a primeira votação também, o projeto de lei número 36 de 2023, que denomina os jogadores públicos que especifica. E dando entrada na casa hoje para a leitura e as comissões permanentes, o projeto de lei número 37 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci destinar recursos à entidade privada, Camara, Associação dos Catadores de Materiais Reciclados de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e de outras providências, e o projeto de lei 38 de 2023, que dispõe sobre a criação do programa Mais que Vencedores nas escolas estabelecidas no município de Jaci, Minas Gerais. Então, senhor, se apresente os comunicados, projetos em pauta e proposições em pauta.
Obrigado, Ranieri. Boa noite, senhores vereadores, a população que está aqui no plenário, os nossos servidores, doutor Lauro, quem vai nos assistir pelas redes sociais, meu cordial boa noite. Antes de falar as palavras do presidente, eu vou colocar em votação os projetos e indicações.
Eu pedi vista, presidente, no projeto da suplementação, porque o prefeito não cumpriu com o combinado, com você que é presidente e comigo que existe, tá? Nós dois, então, estou pedindo vista por isso, porque não foi homem que cumpriu o compromisso.
Coloco em votação o projeto de lei de número 29 de 2023. Primeira votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, os que forem contra se manifestem. Aprovado por. Sim. Coloque em votação o projeto de lei 31 de 2023. A segunda votação e redação final. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, os contra se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 32 de 2023. Segunda votação e redação final. Os senhores vereadores que forem a favor permaneçam sentados, os contra se manifestem.
Os abstentos, senhor presidente.
É aprovado por 7 votos e uma abstenção do vereador Sérgio. Primeira votação, projeto de número 36 de 2023. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicações de número 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Indicações aprovadas por unanimidade do plenário. Requerimento de número 42 e 43. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem, por favor.
Não,
projetos votados. Algum vereador quer se manifestar acerca de algum projeto, alguma indicação ou requerimento?
Justificando de novo a minha abstenção no projeto que dispõe a proibição de estacionamento, só até cumprir a lei, para que todos cumpram a lei de trânsito, não só esses motoristas de carreta. Não sei se o senhor entendeu o que eu tinha explicado. É só isso, a contra isso, eu lembro.
O senhor tem razão, porque a lei, ela tem que... A lei, ela é feita e ela tem que ser cumprida e cobrada de todos. Né? Porque eu vejo que coloca placa de proibir de estacionar e tal, mas a gente vê que a maioria não cumpre porque não há fiscalização. Né? A verdade é essa, não há fiscalização. Se não tem fiscalização, eu não cumpro a lei, depois o senhor não cumpre a lei porque eu não fui punido, a vereadora Olivia também não cumpre porque o Célio e eu não fomos punidos. Então...
Presidente, nós temos uma dificuldade muito grande em colocar essas carretas. Antes de proibirmos, de colocarmos placas e fazer leis para a proibição de estacionar as carretas, nós teríamos, junto com o Executivo, de ter uma solução para isso. Né? Até que...
O que eles pediram é o seguinte, é que de forma esporádica, né, claro.
Sim.
Quando não tiver festa, o pessoal que tem o caminhão pode deixar lá na onde é realizada a festa.
Ótimo, é.
Né? É uma solução muito boa. Mas, de contrapartida, eu vejo que depois vai ter que fazer uma reunião com todos os...
Porque essa semana...
caminhões para a gente ver o que faz. Para a gente junta todo mundo e contrata alguém para fazer a vigilância ali do espaço.
Ontem ainda tive uma reclamação de uma comerciante ali da 31 de dezembro, ao qual tem carretas ali, o espaço que tem determinado pelas faixas pontilhadas não é o suficiente, ao qual as carretas ficam quase que a metade ainda já na via. Então, a referência que o motorista tem, ela já é bem diminuída, principalmente agora com a inauguração ali, acredito eu, que do supermercado ali, o movimento, enfim, aquela rua já é movimentada por si só. Né? E por determinação contramãos, quando eles viram ali do salão paroquial para virar, ali sempre tem um caminhão de abacaxi por perto ali, e está dificultando muito. Tanto também quanto quem vem de Macaia para entrar na farmácia ali, para sair na rua de frente do cemitério. Então, depois que eles determinaram essas contramãos, ficou muito complicado essa parte de conversão das carretas. E nós vimos, e a gente vê o crescimento da indústria que utiliza esses transportes pesados, que nós não temos uma opção, nós não temos uma via perimetral, nós não temos uma avenida de contorno. Eles têm que atravessar no meio da nossa cidade. E a dificuldade é grande através de asfalto. Tem que ter uma... isso aí eu acredito que vai além desses projetos que nós estamos querendo implantar. Vai além de uma placa, vai além de uma rua em contramão. É um projeto maior e mais específico, né? Ao qual soluções teria que ser cortar por fora, fazer uma avenida de contorno. Aí sim a nossa cidade ia ter uma infraestrutura mais conservada. Até porque nós vemos fios de... de baixo, né? Fio de internet, fio de telefone e postes, então, assim, nós já vimos aqui próximo ao Rogério ali, do Gerry, da padaria do Gerry ali, rebentando fios. Aí já pensou se o viaduto lá atrás, ele é largueado e poder passar cargas maiores? Então, até isso, o fato da não concretização do largueamento do viaduto ainda está sendo favorecido. né? Nós temos que brigar mais por coisas maiores.
Para
ter a solução.
Como políticos, né? Ir atrás do governo estadual, federal. E para ver se a gente consegue apoio para realmente fazer uma rodovia do contorno aí, fora de Jaci. Como está se proibindo tudo, né? Entre aspas, e a gente está pedindo para ser cobrado, porque de todos, não só dos motoristas de caminhão, mas também o carro fica parado no lugar errado, moto. Então a gente tem que ver isso também, né? E a curto prazo, a solução é quem tiver os caminhões parar lá no pátio onde é feita a festa, né? E de contrapartida, tem que se reunir com todos os donos aí de caminhão, das empresas, para realmente a gente fazer um bem bolado aí para pagar uma equipe para vigiar os caminhões lá, porque deixar também lá ao Léo não adianta.
Sr. Presidente,
uhum.
Dos requerimentos, quem tinha alguma coisa a falar, eu tenho para falar aqui no 43, nosso amigo Elton obteve, que falou que não sabe como que está o procedimento do loteamento. O loteamento, quem abriu as ruas foi a prefeitura, que abriu as ruas do loteamento. Quem fez a iluminação ali agora, que colocou os postes, foi a prefeitura. Já tem moradores naquela área, né? E colocaram o poste, digamos assim, para status, mas não tem energia. Esse loteamento é o mesmo irregular que é o da própria casa do Fabiano, que ele colocou luz, colocou poste e daqui a pouco tem asfalto. Então é o mesmo também, lá já tem energia, tem lâmpada, e é o mesmo também que ele fez nas duas casas do pai dele na serra, lá embaixo. E asfaltou, pôs luz, pôs poste, pôs mencil. E esse aqui nada, né? E fica uma dúvida. Será porque mora um vereador ali, no qual cobra muito dele? Não sei. Fica a dúvida.
Você está certo a sua reivindicação, vereador. Concordo.
Mais uma vez, boa noite, população de Jaci, que assiste a nossa reunião ordinária, a 35ª, né? Reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci. Nós somos cobrados, né, dioturnamente, dos moradores que trazem reivindicações, reclamações, no qual, e demandas, no qual todos aqui estamos para trabalhar. Esse final de semana, eu fui até interpelado por uma pessoa que falou de um vídeo que eu falei que eu ia fazer, só que população de Jaci, antes de qualquer um dos vereadores fazer qualquer vídeo, ele tem que ter no mínimo uma garantia do que ele está falando, que é o ofício. Não adianta eu fazer um vídeo, sendo que eu não fiz nenhum ofício e foi protocolado na prefeitura. Então, eu estou cobrando, mas não oficializei. Esse final de semana, eu fiquei sem celular. Fui cobrado de uma pessoa que eu não fui fazer o vídeo, e essa pessoa falou que ia fazer o vídeo e me mandar. Não precisa de ninguém mandar vídeo para mim, porque eu sei fazer vídeo. Não precisa, eu sei fazer. Só que eu tenho que ter um embasamento. Eu peço a população um pouco de calma, que cada vereador aqui está fazendo o máximo que a gente pode, correndo atrás de tudo, tentando ajeitar todo o projeto que vem do executivo para cá, visto que todo que vai daqui para lá são poucos os que são ouvidos, os que são efetivamente concretizados. Mas, de contrapartida, vereador Olívia, vereador Elton, vereador Rogério, vereador Jonathan e eu fizemos uns vídeos essa semana no qual a gente tem o ofício e ele está protocolado. Então a gente fez o vídeo atendendo a demanda da população, bem como o vereador Elto, o vereador Banana, Corguinho, Nico, se eles tiverem alguma demanda e falar, presidente, vamos fazer um vídeo? Vamos. Ou então eles mesmos fazem um vídeo e colocam nas redes sociais. É uma cobrança de cada vereador, mostrando mais uma vez o empenho dessa casa para com a população. Outra coisa muito importante que eu queria falar foi da nossa visita à creche Labib Boeri, no qual a oposição foi com três vereadores, sendo foi vereador Olívia, vereador Célio e eu. E como essa casa trabalha de forma democrática, o vereador Corguinho, que é da situação, também nos acompanhou nessa fiscalização. A gente viu que realmente a situação lá estava muito ruim. A gente viu luminária que está de pendurada e amarrada em registro. A gente viu muita infiltração. A gente viu que estava caindo água aonde tinha um ponto de uma caixa de disjuntores. Nós pegamos todo o material que a gente fez. Vídeo, fotos, depoimentos dos professores, de todos os servidores. Nós conversamos com todos. Então, a gente, embasado nesse material, nós que fomos lá, a gente fez um relatório que está aqui, muito bem elaborado, parabéns, Corguinho. Muito bem elaborado, muito bem feito. E mandamos para o Executivo. No qual, no próprio dia da fiscalização, já havia chegado às telhas. Vereador Olívia viu também, vereador Sérgio, já tinha chegado às telhas que iam trocar. Na sexta-feira, que saímos vereador Jonta, vereador Rogério e eu para fazer o vídeo lá perto do Palinha. Depois, vereador Rogério me fez o convite para irmos à creche. E nós fomos lá, vereador Rogério e eu. Chegamos lá, como nós já tínhamos feito o relatório, mandado para a prefeitura, e a gente já tinha acertado esses pontos, os pontos críticos, o que precisava de arrumar, e a gente, depois dessa conversa, a gente saiu de lá com a resposta que ia ser consertado. Então, diante do material, aí Rogério e eu, a gente chegou lá na creche e a gente viu que estava todas as telhas que tinham que ser trocadas, acho que era 50, né, Rogério? Foi dito para nós.
Só o secretário foi muito simpático, não, né?
Não, nunca será, né?
Isso daí
é do feitio dele, é da personalidade dele mesmo. Eu acredito que não deva ser da personalidade dele, não. Porque ninguém é tão mal educado assim. Eu acredito, né? Que eu também uso a filosofia do cavalo marchador em 7 de setembro para ele. É cagando e andando e o povo aplaudindo. Para ele eu tô.
Tô nem aí.
O vereador Corguinho, ele me corrige várias vezes, né? Porque às vezes eu solto uma palavra ou outra aqui, né? Mas é difícil de conter. É muita emoção ruim. Mas, né? É verdade. Eu não estou aqui para ser amado, né? Por ninguém. Né, vereador Corguinho? Não vou usar mais os termos que Vossa Excelência me corrige algumas vezes. Mas a gente está aqui para ser respeitado como a gente respeita todo mundo. Sexta-feira, fui entregar uma documentação na prefeitura e, chegando lá, estava tendo uma festividade no qual os servidores gostam dessa pessoa. Eu não estou aqui para tolir ninguém.
de comemorar a felicidade do Corguinho, nem do Rogério, nem do nosso advogado Lauro. Não estou aqui para nada disso. Muito pelo contrário. Parabéns, que Deus te dê muitos anos de vida. Mas eu fiquei esperando, sentado na recepção, conversando com a Gilmara, uma servidora que trabalha lá na onde a gente vai pagar as coisas, né? Despreparada, completamente. Eu fiz algumas observações para ela e ela gritou lá de dentro da cozinha da prefeitura: cala a boca, Juninho. E acha que eu sou surdo. Eu só não enxergo bem, mas escutar, eu escuto muito bem. Mas essa pessoa não foi mulher de repetir na minha frente. Eu pedi para ela repetir. E não foi feito isso. Eu vou na secretaria, todas as secretarias que eu vou lá, tem uma servidora lá que muita gente reclama dela. E eu fui muito bem recebido por ela na sala dela. Ela até foi muito extrovertida ao me atender. Temos uma servidora aqui, a Laís, por exemplo. A Laís, toda vez que eu vou lá conversar com ela, ela me atende com uma maior boa vontade, maior educação e respeito, que é recíproco para com todos da prefeitura. Mas só que eu deixo um recado aqui para o executivo. Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. Estou falando como presidente da Câmara. Se eu, como presidente, fui covardemente maltratado dentro da prefeitura, eu imagino o contribuinte que vai pagar alguma conta lá com essa servidora, o que esse contribuinte não deve passar. A minha indignação a esse respeito é porque eu não fui lá como vereador, eu fui lá como contribuinte, prestador de serviço que ia pagar para a prefeitura. Eu ia pagar para a prefeitura ter mais receita. Agora, quem vai pagar para gerar receita para a prefeitura, para pagar os funcionários? Essa servidora faz isso? Que cara de pau! Que falta de educação! E sabe até agora qual foi a atitude do executivo? Nenhuma. Que para mim é uma vergonha. Eu pergunto para cada funcionário e cada vereador aqui se alguém já destratou o prefeito aqui. E a maioria dos vereadores já foram alvo de chacota ou falta de educação lá na prefeitura. Isso é inadmissível. Aí depois fala para mim: ah, eu quero trabalhar junto. Então vamos trabalhar junto, gente. Com respeito. Primeiramente, eu quero pedir desculpas para todo funcionalismo público que não tem que ouvir isso. Mas essa servidora, ela tem que ser amordaçada. Porque ela não serve para lidar com a população. Essa mesma servidora foi que atendeu o vereador Célio no corredor. É inconcebível. O vereador Corguinho hoje estava no gabinete. Na hora que nós fomos lá para a reunião, onde, mais uma vez, houve mais um combinado, né, com essa casa sobre um projeto de fomentação que está lá. Diante disso, eu tive uma conversa lá diante do vereador Corguinho. Nada foi feito. Nada. Nada. Nenhum pedido de desculpa. É obrigação. Porque ela está lá paga com o meu dinheiro. Como contribuinte. Igualzinho eu estou aqui trabalhando e recebendo dinheiro do contribuinte. É por isso que aqui na Câmara eu trabalho sério. Não estou aqui de brincadeira. Não estou aqui para agradar A, B ou C. Essas são as palavras da vereadora Olívia. Nós estamos aqui para agradar todos, sem distinção. E eu não estou nem aí se eu não gosto do vereador Elton, do vereador Olívia, do vereador Jonathan. E gosto do vereador Nico e Célio Rogério, Banana e Corguinho. Isso não quer dizer que eu tenho que beneficiar de quem eu gosto e maltratar quem eu não gosto, ou virar as costas. Não. É brincadeirinha. Mas, se houvesse um sentimento desse vereador Elton, eu jamais iria usar o poder público contra a Vossa Excelência. Jamais. E vejo que, realmente, o Executivo tem que fazer uma reunião lá embaixo para todos eles respeitarem, porque nenhum deles foi eleito pelo povo, como nós e o Executivo foi. Então, eu não estou aqui para fazer papel de ridículo por ninguém. Ninguém. Respeito o trabalho de todo mundo. Enalteço o trabalho de todos. Mas também, na hora que eu tenho que falar, eu vou falar. Lá tem muita gente mal educada, sim, que precisa de receber uma lição de casa. Porque educação a gente não recebe do patrão. E sim é de casa. E a gente vê que secretário, que acha que é mais que vereador, acha que está acima da população. Nenhum de nós estamos acima da população. A voz do povo é soberana, gente. Nós estamos aqui representando o povo. Se a gente covardemente é atacado desse jeito numa instituição pública, e o povo, então, como que vai ser tratado lá na prefeitura? Com a mesma arrogância que eu fui na sexta-feira? Isso, população, é uma vergonha. É uma vergonha. Porque aonde tinha que ser um local de respeito, a gente vê que muitos desrespeitam a gente. E eu estou falando isso agora como cidadão, não estou falando como presidente da Câmara. Estou falando como cidadão que paga os impostos rigorosamente em dia. Aí tem alguns que acham que são os bichos papão, acham que são os donos da verdade, porque está atrás de uma mesa, acha que pode tratar a gente de qualquer jeito. E aí minha indignação é pela falta de educação e atenção. Então fica aqui o meu desabafo e o meu pedido, né, ao Executivo, para que essa servidora que trabalha lá onde recebe as continhas, onde o cidadão vai lá pagar as continhas, então que essa servidora se coloque no lugar dela, que é para servir o povo. Porque eu fui pagar algumas taxas, nem ela soube me explicar que taxa que eu estava pagando. Eu paguei duas taxas lá, de 50 e poucos reais, ela só falou que eu tinha que pagar as taxas, mas não soube explicar. Explicar não sabe, mas fazer falta de educação sabe. Feiura. População de Jaci, vai vendo com quem vocês estão lidando. Vamos abrir o olho a partir de agora, porque o ano que vem tem eleição. Preste atenção quem estão respeitando a população de Jaci de verdade. Abre o olho. Aqui eu não estou falando mal de A, B ou C, e sim estou pedindo respeito. E que a população de Jaci abra o olho mesmo. Porque desrespeito, nem nós, nem vocês merecem ser tratados assim. Merece ter esse tipo de tratamento. Então fica aqui o meu desabafo e espero de coração, agora como presidente da Câmara, chefe do Legislativo, eu espero que o chefe do Executivo tome as providências com esses arrogantes que trabalham lá. Porque você, prefeito, também foi eleito pelo povo. E a nossa obrigação de eleitos é fazer que os nossos servidores, que a nossa população seja respeitada. E mais ainda, que a gente passe o respeito e que a gente receba na mesma moeda, porque eu nunca desrespeitei ninguém ali. E toda vez que eu vou lá, tem um lá que sempre tem uma piadinha de mau gosto. Vou dar um exemplo, último, só para fechar. Tinha um monte de marimbondo lá na porta da prefeitura. Eu falei com um servidor e ele começou a zombar. Só que ele achou que eu tinha ido embora já da prefeitura e, muito feio, passou lá abaixadinho, fazendo hora crítica. Mas que ridículo. E o cara nem daqui não é. Fica mamando na teta de Jaci para tentar esculhambar a nossa população. E é o mesmo servidor que esculhamba os servidores efetivos em toda reunião. E comigo não tem conversa fiada. Eu não tenho medo de ninguém. Não estou aqui para passar o pano para ninguém. Não estou aqui para passar o pano para ninguém. Saiu das regras, saiu das quatro linhas que tem que ser jogado o jogo, para mim não dá mais. E eu estou aqui para falar mesmo. E se quiser, pode vir até a Câmara conversar comigo, que eu estou aberto para conversar com essa servidora e esse servidor que acha que nós, vereadores, somos trouxas. Muito pelo contrário. Eu vejo que a burrice, muitas vezes, vem de lá, porque por pequenos detalhes, e já se fica travado. Não por nossa culpa. Porque a gente não delega despesa. A gente não gasta o dinheiro público. A gente está aqui para fiscalizar. É diferente. Se tem planejamento ou não, não é com a gente. Agora, eu jamais vou deixar ninguém fazer a gente passar por ridículo e nem ser mal educado com a gente lá na prefeitura. Então fica aqui o meu recado para o executivo, que a gente sempre trabalhou junto para o povo, mas tanto o povo quanto nós, autoridades, merecemos respeito quando chegar na prefeitura. Meu boa noite, meu pedido de desculpa, eu deixo aqui, eu quero externar se eu passei do limite, mas fica aqui o meu desabafo. Meu boa noite e Deus abençoe a cada lar, de cada cidadão do nosso município, que merece, mais uma vez, todo respeito e carinho do poder público. Obrigado, boa noite a todos.
Não. Para você, presidente. Elton.
Muito boa noite, senhor presidente.
Boa noite, senhor vereador.
Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, ao nosso jurídico, a vocês que nos acompanham com as suas visitas, né? Sejam bem-vindas, as meninas, as corguetes, brincadeiras à parte, né, as assessoras do Corguinho, a Laís, funcionária da prefeitura.
Toda brincadeira tem um fundo de verdade.
Tá aqui o irmão em Cristo, o irmão Marley. Deus abençoe sua vida, irmão Marley. Inicio as minhas falas deixando aqui, senhor presidente, um versículo da palavra do Senhor, como de costume. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Inicio as minhas falas aqui parabenizando ao nosso executivo. Foi na noite de quinta-feira, dia... Me recorda a memória aí. Quinta-feira, dia... Semana passada, quinta-feira passada. Foi 9? Foi, obrigado, vereador Marcelo. Ele esteve ali na cidade de Belo Horizonte para receber um prêmio
E esse prêmio nós, do Legislativo, compartilhamos também, vereador Cordi. Pelo belo trabalho que essa casa tem feito junto ao Executivo. Tem detalhes a ser corrigidos? Sim. Mas quando tem que dar honra, nós damos honra. E a cidade de Jaci, ela foi premiada entre as, a cidade que tem até 30 mil habitantes. A cidade de Jaci ficou em primeiro lugar em infraestrutura e mobilidade. Eu quero deixar depois para os senhores vereadores que queiram comentar a respeito das infraestruturas. Fica a cargo de cada um. Mas a mobilidade urbana eu quero falar. O belíssimo trabalho que o chefe de transporte vem executando no nosso município. Ele não mede esforços para deixar a frota perfeita, ajustada, com motoristas preparados para estar transportando os nossos pacientes. E isso foi uma promessa minha de campanha, que eu iria lutar com todas as forças para que os pacientes que fazem tratamento fora domicílio, que eles possam ser tratados de maneira excelente. Não é de qualquer jeito, é de maneira excelente. Inclusive, alguns acertos foram feitos através da vereadora Olívia, de um servidor que não estava cumprindo com essa determinação, com essa deixando a desejar nos transportes. O que aconteceu? Perdeu o emprego. Então, fica mais uma vez registrado aqui, Fábio, parabéns pelo seu serviço, junto ali com o Cássio, né, também que está sempre ajudando ele ali, e também o Dinho, né, que dá todo o suporte ali também, a tia Lúcia, e sempre que a gente chega ali, a gente vê que o cidadão, que, como o presidente da Câmara já tinha dito, que tem funcionários que não recebem bem, eu particularmente, eu não tive esse problema ainda, porque se eu tiver, eu vou falar também, e ele não está errado de falar não, né? Sou bem recebido no compras, na licitação, aonde eu vou, graças a Deus, tenho um bom relacionamento, mas se eu for maltratado, presidente em exercício, sério, eu vou fazer uma carta de repúdio. E é o que ele deveria ter feito, né? E já expressou aqui nas suas palavras. Mas o tratamento que o Fábio tem e o cuidado que ele perde noite de sono quando ele não consegue executar um trabalho. Não vou falar, a infraestrutura eu vou deixar para vocês. Porque eu, nos últimos dias, eu não estou, eu falo de coração, eu não estou satisfeito com algumas coisas de infraestrutura. Porque foi um mau planejamento fazer aquele buraco lá na orla. Pronto, falei. Eu não queria, mas falei. Foi um mau planejamento. Está lá aqueles dois buracos lá servindo de chacota para nós. Ah, na frente da casa do vereador, né, já falei. E eu tenho certeza que alguma coisa, algum utensílio, alguma justificativa eles têm para dar. Né? Faltou alguma coisa, não sei. Né? Liguei ontem, falou que essa semana resolveria o problema. Não sei. Vou esperar, sou paciente, sou tranquilo. Todo mundo aqui me conhece, não sou de caçar confusão, de redes sociais. Enfim, se eu não tenho solução para o problema, não chegou a pedra ainda não. Se eu não consigo a solução de um problema, eu não apresento o problema. Para nós apresentarmos o problema, você tem que ter pelo menos uma opinião da solução daquele problema. Se você não tiver, fecha a boca, é melhor. Né? Então, fica aqui o meu parabéns para a Prefeitura Municipal, ao qual conseguiu esse prêmio, né, de mobilidade urbana e infraestrutura. Foi um prêmio da Band Cidade Excelentes, né, que eles vêm, fiscalizam e, através de pesquisas, eles tiram essas informações e premiam as cidades. A cidade de Carranca, se eu não me engano, ficou com dois prêmios. Né? Então, a nossa região está de parabéns, está crescendo, e nós vemos que nós temos potencial para isso. Nós temos esse lago imenso, nós temos essa foto aqui, nós temos soberbas e lindas paisagens para serem para serem exploradas por nós e pelos turistas, né? E eu tenho certeza que a nossa cidade de Jaci, ela só tem a ganhar. É, e fica uma dica, quem investe em turismo para emprego, geração de emprego, não precisa preocupar com muito de fábrica, tem que abrir firma, fábrica. Não, fábricas trazem bom rendimento para a cidade, impostos sim, mas traz também com elas poluição. E se nós formos investir no turismo da nossa cidade, diretamente e indiretamente, dará muito mais emprego e muito mais qualidade de vida aos nossos munícipes. Termino a minha fala dizendo aqui, para onde irei eu, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Deus abençoe.
Banana.
Os 10 minutinhos para o vereador Corguim.
Antônio Nico.
Boa noite, presidente em exercício. Boa noite, senhores colegas vereadores, juristas, servidores da casa, população aqui presente. Também não vou ser muito extenso hoje. Até boa noite, né, às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Vou passar aqui também uns 3 minutinhos para o Corguinho também. Acho que vai ter muita coisa para falar hoje, né? Senhores, esse projeto de crédito adicionais suplementares ao orçamento 2023, eu confesso que é uma mistura de sentimentos. A gente fica revoltado, chateado com essa situação. E no final, quem paga o pato é a população. Então, assim, eu vejo que houve sim um mau planejamento. Gastou muito com festa. Não sou contra a festa, né? Embora dessas que fez, acho que não participei de nenhum. Mas precisa ter uma cuidado para não gastar muito. E esse dinheiro hoje está fazendo falta. Essa é a grande verdade. Um bom orçamento. Demos mais aí. Lembrando com mais 8 milhões, né? Do superávit, e ainda está faltando. Então, como que vai fazer? Então, assim, eu estou falando isso por quê? Porque agora, né, diante da situação, começou a cortar gasto. Esse dia, falei com o secretário para olhar para a gente com carinho aí, uma estrada que estava precisando jogar um cascalho, e a resposta foi, não tem orçamento. Estamos cortando gasto para fechar o ano. Eu nem respondi, acho que não sei se eu fui muito educado, mas isso chateia muita gente, né, pessoal?
Ele não tem orçamento para a estrada, né?
Não, ele está cortando gasto de todo lado, o vereador César, agora. Então, assim, porque então não vai conseguir fechar. Então, assim, pediu mais um pouco de orçamento aí. Tem dinheiro, né? Deve ter uns 10 milhões no caixa, tranquilo. Mas não tem orçamento. Né? Eu não sou contra a vista de nenhum vereador. Todos acho que têm essa liberdade. O erro foi deles, de fato. Foi deles, não tem como a gente fugir disso. Mas a gente fica chateado. Ainda mais agora no final do ano, que esse período chuvoso, que precisa, né, de uma manutenção melhor na estrada, não pode fazer por causa de não ter orçamento. Então, assim, tem dinheiro, não tem orçamento, olha que coisa. Então, assim, aí quem vai pagar o pato? População. O erro, né, por causa de alguns, todos, né, aí vai ser prejudicado. Então, é algo que tinha que olhar com carinho, sim, essa questão aqui, né. Outro ponto sobre esse requerimento 43, não falei nada. O que acontece, pessoal? Eu penso o seguinte, todos os projetos, né, principalmente de loteamento, precisa olhar com carinho na fase inicial. Não pode liberar o projeto se não tiver tudo, né, 100%. Nós podemos ver um exemplo disso ali no bairro Ipiranga, né, onde mora nosso o vereador Elton, da ambulância. Na época lá, o projeto lá foi, né, aprovado, foi liberado, tudo. E hoje temos lá um grande problema lá com a água pluvial, asfalto, parte está na justiça, né? Ou seja, mas precisa resolver. Então esse requerimento aqui, desse orçamento aqui ao lado, né? É, diferente aqui a Câmara, né? A gente sabe que não está ainda totalmente regular. Então, ou seja, não devia nem ter começado. Mas uma vez que começou, abriu as ruas, tem muitos, vários moradores morando, né, nesses bairros. Então acho que precisa, né, olhar com carinho, sim, precisa regularizar, né, mas ainda não está regularizado. Né? Então, ou seja, a gente tem, precisa entender isso. Começou de forma errada. Mas se deixou começar, ou seja, já abriu rua, já colocou energia para algum, então que termine. Eu penso dessa forma. E por hoje é só. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite, senhores vereadores, que são poucos que estão sentados na tribuna. Senhor presidente, senhor assessor jurídico, senhor Elton, senhor Jonathan, senhor Rogério. Eu gostaria que vocês estivessem sentados. Não, mas a gente resolve o problema sentado na bancada mesmo. Só não acho certo os vereadores, quando está na fala aqui, e a gente não tiver, não tem ninguém aqui acompanhando. Eu espero que todos estejam aqui para ouvir, do mesmo jeito que eu fico sentado ouvindo. Tem que falar. É uma falta de respeito um para com o outro.
Vereador Olívio.
Sim.
Eu estou ouvindo Vossa Excelência perfeitamente.
Aliás, muito obrigado.
Da câmera, conversando com o jurídico, tirando uma dúvida a respeito do plenário.
Muito obrigado, senhor presidente. Mas eu não poderia deixar de falar, né?
Não. A senhora tem o direito de falar, mas eu estou justificando a minha ausência no plenário.
E eu estou justificando também.
E o tempo da senhora está passando.
Pois é, enquanto vocês me interrompem. Então eu posso ficar mais falando.
Porque a gente tem que corrigir algumas falas, senhora e presidente, porque senão... Fica como se a gente viesse lá atrás batendo papo à toa. Né? Eu estava tirando a dúvida com o jurídico pertinente ao nosso plenário. Desculpa, senhora ex-presidente.
Não,
pode continuar.
Não, desculpa.
Não tem problema, não. Eu já falei, então a senhora pode continuar a sua palavra.
Sim, e agora, por hoje, eu encerro as minhas palavras.
Obrigado, senhora ex-presidente. Foi.
Emerson Corguin.
Boa noite, presidente, meus nobres companheiros, população que pelas mídias nos acompanham. Aquelas pessoas que estão aqui presentes, em especial a Laís, seja bem-vinda, Marley também, seja bem-vindo. Aliás, a casa é de vocês. Em relação ao tempo, é óbvio que eu estudei para que eu pudesse estar tendo essa solicitação de período. Se nós lembrarmos, há um pouco tempo atrás, o Elton pediu esse tempo para o Banana para que ele pudesse fazer as homenagens. Então, baseado nisso, eu busquei essas informações. Como o presidente disse, né, nós temos que buscar informações para, embasados, fazermos o que é necessário para o povo e também para a gente.
Só um minutinho. Eu vou pausar o seu tempo.
sobre esse negócio de tempo, para a gente ficar bem situado, alinhado, até aventaram a mim essa hipótese e que não pode. Fui consultar o assessor jurídico, né? Sobre essa ideia aí, como eu já havia concedido o tempo para o vereador Elton, aí hoje, como eu não sabia, né, do contraditório, e hoje veio o contraditório, porque somos democráticos. Então veio o contraditório e eu fui tirar a dúvida com o assessor jurídico. E depois ele pode até explanar sobre.
Presidente, e na ocasião eu não precisei usar. Na ocasião deu tempo de eu ter feito, não foi, Nico? Todo tive que te falar, consegui em 10 minutos.
Eu também pretendo fazer isso, né? Então vamos. Posso continuar, presidente?
Cordinho, deixa só o Lauro explicar, eu reponho seu tempo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população de Jaci. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar a Vossa Excelência pela forma que vem conduzindo os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Jaci.
Obrigado.
Me sinto feliz de poder trabalhar com todos os vereadores de Jaci, sem exceção, e presidido por Vossa Excelência, que sempre cumpre o regimento interno, sempre observa as leis. É um presidente muito antenado, muito ligado ao que é certo, ao que é correto, ao que é lícito, para não trazer prejuízo para os trabalhos dessa casa, nem trazer prejuízo para a população de Jaci. Me sinto muito tranquilo em poder trabalhar do lado de todos sob a presidência de Vossa Excelência, sabendo que é uma pessoa honesta, correta, vereador muito atento e atuante. Diante disso, seguindo o regimento interno da Câmara de Jaci, o artigo 164 e seguintes, quando trata da palavra franca dos vereadores, ele não prevê a possibilidade de um vereador abrir mão da sua palavra franca para outro vereador. Em algumas câmaras municipais existe essa possibilidade, e de forma muito sintática, de forma muito resumida, quando é do mesmo partido. Quando não é do mesmo partido, já geralmente não existe essa previsão em lei federal, em lei estadual, em lei orgânica dos municípios, não prevê, menos ainda quando não é nem do próprio partido. Não existe essa possibilidade. O próprio regimento interno da Câmara Municipal de Jaci fala que casos omissos podem ser resolvidos pelo plenário. Então, para manter o que a Vossa Excelência vem garantindo, que é a organização dos trabalhos, e também sem desprestigiar os vereadores, que sei que Vossa Excelência também preza pela autonomia e o trabalho de todos, quando um vereador for sorteado, levando em conta, então, o regimento interno da Câmara de Jaci, aí eu já quero aqui expressamente dizer, servidores efetivos dessa casa são altamente qualificados e competentes, sempre ajudam o jurídico a entender algumas questões próprias do regimento, já que estão aqui há anos e fazem um trabalho muito bem feito, que, caso o vereador queira passar a palavra para o outro, que, já que não tem previsão legal, que pergunte ao plenário se concorda, que o plenário poderia decidir através da maioria, né, simples, que são 5 vereadores. Se eles concordarem, pode passar. É interessante deixar aqui a pontuação de que, uma vez que o plenário seja consultado e autorize um vereador passar a palavra para o outro sem previsão regimental, abre um precedente, isso fica consignado nas atas da Câmara Municipal e pode virar uma norma. De tal forma que, se um vereador depois quiser passar a palavra, ele tem o direito de que isso seja submetido ao plenário, mesmo sem previsão regimental. Ah, porque da outra vez eu quis passar para outro vereador, o plenário foi consultado. Então, agora eu quero. Ah, não, mas não tem nem previsão regimental para isso. Ah, mas foi feito da outra forma. Abre um precedente. Então, tem que conversar, eu sugiro conversar entre os vereadores, hoje ou em outra oportunidade, para ficar alinhado se vai toda vez colocar em plenário para abrir esse precedente, ou se não vai autorizar que um vereador passe para o outro diante da ausência de previsão regimental. Espero ter entendido a determinação de Vossa Excelência, a consulta, e me coloco à disposição para outros esclarecimentos.
Perfeitamente, Lauro. Obrigado, doutor Lauro. Corguinho, depois a gente vai, com os novos vereadores, nós vamos sentar e conversar sobre isso e decidir qual vai ser a melhor tomada de decisão.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu vou até começar com essa preocupação, porque Eu não estou buscando holofotes. Na verdade, eu vim preservar os vereadores que estiveram presentes na creche. Porque, de uma maneira muito errônea, algumas pessoas acabam se privilegiando, né, ou buscando tomar luzes vistas de outro trabalho. O Elton disse muito bem, o presidente também. Quando o vereador Célio fez a denúncia sobre a creche, prontamente nós estivemos lá, Olívia, Vossa Excelência Presidente, o Célio e eu. Foi feito um trabalho. Esse trabalho foi escuta de todo mundo. Então, não pode sair veiculando em redes que o trabalho foi de uma pessoa. Ou de ser, não. O trabalho foi do legislativo. Então, o tempo que eu pedi não foi para que eu pudesse estar tecendo informações sobre os meus trabalhos. Principalmente falando em referência do trabalho que foi feito pela comissão, que nós entregamos o documento, recebemos vários memorandos que vieram da Escola Municipal Maria Luísa da Paixão, da Escola Municipal também, da creche Boeri também, que estão tendo lá a reforma, e ainda entregamos o relatório para o gabinete e fomos, recebemos a resposta. Então, aí sim é um documento e aí se mostra assim, a interação. Há 3 semanas atrás eu disse que o equilíbrio democrático, ele vem justamente onde temos a oposição e a situação, para que nosso assessor jurídico entenda, não esteja e faça um rolo compressor. E isso que nós fizemos. Fomos lá representando, tive a oportunidade de ser o relator e entreguei o documento. Passei para todos os pares, após a condescendência de todos, foi que nós fizemos o documento. Então, para que ninguém saia por aí falando, ó, fiz isso em população. Isso não pode. Os 9 vereadores foram eleitos, estão trabalhando de maneira justa, democrática. Temos e vamos ter opiniões divergentes, mas o respeito impera nessa casa. Posso não concordar com o Jonathan, posso não concordar com o Lívia, mas darei todo o crédito para que eles possam falar o que eles quiserem, da maneira que eles quiserem, enquanto vereador, enquanto membro da Câmara Municipal de Jaci, que nós fazemos parte. Então, o tempo era somente para isso. Vou tentar resumir, como diz o presidente. Ele falou que Maquiavel, cientista político, ele falava sobre isso, entre ser amado e ser temido. Precisa ser temido, porque as pessoas vão me respeitar. Quando você for amado, doutor Lauro, as pessoas fazem chacota de você. Então, isso é ciência política, isso é Maquiavel. Entre ser amado e ser temido, o temido nós podemos ver como respeitado. Cabe em qualquer lugar. Semana eu estive representando passada a nossa sede civil como recepção para a reunião do CDC, o Comitê de Desenvolvimento Comunitário, que estará presente na próxima reunião aqui, falando sobre as ações, a pauta, né, sobre Na Mão Certa, um evento que há 6 anos nós estamos fazendo aqui no Conselho, no Comitê de Desenvolvimento Comunitário, para que a exploração infantil ela seja eliminada. Então, o nosso plenário, como é do povo, para o povo e pelo povo, foi aqui utilizado. E vai ser utilizado essa semana. Então, já agradeço o presidente pela sessão, pela prontidão e pela nem burocracia. Não foi necessário nem ofício. Estive também essa semana na Escola Maria Luísa da Paixão, muito bem recepcionado, na sexta-feira, dia 10, pela diretora Silmara, pelo Gilvan, e eles me explicaram, né, a reforma, que também havia feito uma solicitação por escrito. Fui lá, Olívia, mostraram o que está sendo feito. Aliás, está sendo longa, e nós temos alunos lá. Está desde junho a reforma, nós já estamos em novembro. Mas eu fui lá em loco verificar. Né? E também tomei conhecimento sobre os diretores, sobre as eleições que vão haver o ano que vem, a necessidade de ter direção, para que nós consigamos fazer algo diferente. Abro um parênteses aqui. No dia... Comemoramos, né? No domingo, foi o dia do diretor. Encaminhei uma mensagem para todos os diretores, Tiago, Silmara, Isabelle, Meire e a Maísa, que são as pessoas que fazem o trabalho. E aí eu lembrei muito de Confúcio. Ele disse que escolha bem da sua profissão para que não precise trabalhar um dia sequer. Quem trabalha e quem vê como o diretor trabalha, fala, não é possível. Tem que ter muito amor. Não é por dinheiro, é vocação e missão. Juninho trabalhou em escola, sabe muito bem disso. O Rogério tem uma esposa que é professora, entende muito bem disso também. Né?
Vereador, dá uma parte.
Claro.
E nós poderíamos arrumar a solução delas, né?
Acredito
que você tocou no assunto aí, talvez você não quis mencionar, mas nós vemos que tem um projeto parado. Eu já conversei com o vereador Júnior, com o presidente, me desculpa, Juninho, o presidente, já quando nós conversamos, conversei com algumas diretoras, para a gente ver se a gente senta com o jurídico do executivo para a gente resolver o problema das diretoras.
Vereador Del, vereador Olívia, vereador Célio, a gente já conversou uma vez com eles. Da última vez, nós estivemos lá, mostramos o melhor caminho, porque o caminho que a gente tinha conversado não era o caminho mais ideal. Aí, combinamos outra coisa, vereador Olívia pode falar, o Célio também. Não foi feito nada. Né? Não foi feito nada. Então, a gente vê que o descaso não é do legislativo. Servidores, o descaso não é do legislativo. A gente está aqui para deixar bem claro isso. A gente está aqui para trabalhar em prol de todo mundo. Não tem nenhum projeto que venha aqui que a gente não aprecie. Né? Mas, agora, foge do nosso escopo em executar. Obrigado.
Estive também no prédio meio ambiente. Lá eu fui parabenizar a Tríade, que está trabalhando com o projeto, com a lei Paulo Gustavo. Fechou-se, ou encerrou-se na sexta-feira, né? Nós tivemos uma preocupação que não, até então, semana passada, nós não tínhamos muitos inscritos, mas, vereador Elton, nós temos 32 projetos inscritos. 32, presidente. Então, isso tem que ser creditado em boa parte a esses abnegados funcionários que não mediram esforços e nem tempo para se debruçarem no projeto, debruçarem no edital e fazerem acontecer. E, principalmente, ao legislativo. Nós estivemos aqui numa reunião com eles, antes da nossa reunião, quando o projeto chegou. O vereador Jota lembra muito bem disso. Ele explicou e nós voltamos em regime de urgência, no mesmo dia. Estive conversando com Douglas. A maioria dos projetos foram apresentados por pessoas físicas e no edital contemplava jurídica. Então, essa alteração facilmente feita vai encaminhar para casa. Não temos e não teremos objeção para que nossa cidade respire cultura feita por artistas da nossa cidade, o que é mais importante. Então, o fomento à cultura tem que ser acreditado também à nossa casa e aos funcionários que já foram citados. Muito obrigado e continuamos. Sobre os eventos, eu retornei, presidente, o cafezinho, só que essa agora saímos do centro e começamos na serra. Então, ontem, eu tive o grande prazer. Quem fala que política não é bom, talvez porque não conhece a essência da política, Lauro.
Porque vive a politicagem, Cordinho.
Exato. Ontem, a política, ela me trouxe uma alegria enorme. Rever as minhas atletas, que há 15 anos foram a minha primeira equipe de futsal. Elas saíam da serra, a pé, treinavam e voltavam. E foi a política que nos uniu. Conversamos sobre futsal, sobre a vida e principalmente sobre a política. O que nós podemos, devemos e onde poderemos chegar. Então, muito obrigado às meninas que atenderam o meu chamado. A Laís. Nós tivemos também a Silvia. Foi muito interessante o nosso convívio. Vou aproveitar o tempo que ainda me é concedido de 2 minutos, que eu nem precisei usar os outros. Estive ontem na Pedra Negra conversando com a liderança, então explanarei na próxima. Sobre o prêmio que o Elton exaltou do prefeito, e temos que exaltar, porque nós somos 853 municípios. Pasmem, até 30 mil, nós temos 763 municípios, ou seja, 90% dos municípios têm menos de 30 mil habitantes. Queiram vocês ou não, o nosso município recebeu um prêmio. É motivo de honra. Vai ter alguma coisa errada? Por isso que nós estamos aqui, como foi feito na creche. Reclamou num dia, na outra semana já estava buscando. Parabéns ao prefeito Fabiano Moretti por mais essa conquista. Nos honra de nós fazermos parte do município. Muitos dizem que eu não nasci aqui, mas existe uma chamada que a pessoa não existe e não escolhe o nascer ou o melhor lugar para nascer. Mas eu, como ser humano, posso, depois de nascido, escolher o melhor lugar para viver. E o melhor lugar é que eu trabalho e que escolhi foi aqui. Pronto, final. Não tem mais nada. Eu não preciso falar mais nada. Eu escolhi aqui. Se eu escolhi aqui, as minhas bases políticas estão aqui. Minha família, minha esposa está aqui. Boa noite, presidente.
Obrigado, Carguinho. Sério do Espetinho.
Gente, agradeço essa oportunidade, mas o que eu ia dizer já foi dito. Outra oportunidade eu falo. Obrigado.
Obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso jurídico, funcionário, a todos presentes, todos que nos acompanham aí pela rede social, a todos uma boa noite. Quero aqui agradecer o nosso vereador Rogério, né? Em outras campanhas políticas, ou vamos dizer, outras eleições, foi muito criticado pelo Poder Executivo e para não tentar estar aqui de novo. Mas Deus é tão bom que ele está aí para poder nos explicar e passar o conhecimento que já tem, né? Então, eu agradeço, vereador aí. E quero falar, senhor presidente. Hoje eu fiquei até meio nervoso, ainda estou nervoso, peço a Deus para me dar sabedoria, para falar algumas coisas, porque coisas que você vê do executivo que deixa a gente tremendo o dia inteiro, né? Porque falar para mim que está fazendo uma boa gestão, isso é mentira. Mentira que está fazendo uma boa gestão. Dinheiro tem demais. É muito dinheiro que entra aqui dentro de Jaci. Mas boa gestão não está fazendo. Eu cito para vocês 10 itens, assim, rápido, que eu marquei aqui, que tá errado. Né? Aqui para você ver, orla, creche, praça, loteamento, aí, ó. Começou uma firma e já não foi para frente, entendeu? No, começa uma coisa, não dá segmento, a não ser obras, né? Que a obra começa e daí já quase termina, né? Que a obra não terminou. Mas pra que isso? Fazer status para as próximas eleições. Quer ser candidato a deputado? Vai gastar do bolso. Quer ser candidato a prefeito? Vai gastar do bolso. Vai sair pedindo voto, igual a gente pediu. Eu não gastei um real. Fui na casa de todo mundo e fui o quarto mais votado, sem gastar um real. Fui andando a pé. Quer fazer médias para política? Coloca hora extra para um, coloca gratificação para outro, faz isso, fazer média para ganhar e depois fala que não tem politicagem. Pelo amor de Deus. Já tive dias... Eu queria abandonar isso aqui. Eu falo para vocês de coração. Mas Deus é tão bom, que eu converso com Deus. Ele fala, não, meu filho, não desanima. Porque eu tô com você. Porque você vê tanta palhaçada ali embaixo acontecendo. Eu não entro na prefeitura mais. E eu sou funcionário. O presidente Juninho acabou de falar. Quantas vezes já foi lá e ser maltratado. Isso não só o Juninho, o Célio, o Nico, o próprio Nico, né? Que a gente hoje fala que é posição. Situação, né? Posição é nós, né, que eles falam. Né? É. Então, eu não vou. Você chega lá na porta, já olha na gente assim, com um arzinho de deboche. Não foi eles que andaram na rua pra pedir voto, não, hein? Foi o prefeito, a vice-prefeita e o vereador que andou para pedir voto. Tem um caso aqui que eu falei para vocês que eu quase desanimei. Eu fiquei 2 horas no telefone com o secretário de saúde. A Olivia sabe da situação, quase todos sabem, de uma senhora lá na Vila Industrial, né, que está com um problema no pé. Na hora que eles mandaram a foto... Por Deus, gente. Desceu, foi lágrima no meu olho. Não dá. Pra que eu entrei nisso, então? Se eu não posso ajudar?
Vereador Jones, ela também pediu uma ajuda também. Mas eu também tive que conversar com o Rodolfo também. Falei com o Fabiano também. Ele falou que ia dar um jeito, mas
sim,
até agora nada.
Sim, momento, vereador Banana. Eu fui... Porque antes, no começo do meu mandato, eu falava o que dava na cabeça. Mas agora eu pretendo daqui para frente, né, conversar com um, conversar com, ouvir os dois lados. Foi assim que eu fiz. Liguei pro secretário de saúde. Ele também ficou nervoso, igual eu tava, e o que que deu? E nós dois é amigo há muito tempo, antes de eleição, antes de eu ser vereador, antes de ser secretário, e acabou nós dois se exaltando, né? Mas aí, conversei com ele numa boa, ele me explicou, falou, Jonathan, eu tô fazendo o possível e o impossível para essa família. Falei, sim, mas não é isso que a família não me fala, né? Ela falou desse jeito. Ah, mas você não tem que dar ouvido, tem que dar ouvido, é eleitor. E é cidadão do município. A gente ajuda tanto de fora, você não pode ajudar o do município. Como diz o Juninho, tem tantos mamando na teta aí, ainda fazendo chacota, né? Que não é daí, que não é daqui, né? E tem uns lá que faz o que quer lá dentro. Manda e desmanda. O que eu peço aos vereadores, gente, esse orçamento de 2024, que vai passar nessa casa aqui, gente, tem sabedoria. Não tem como dar um cheque em branco, não. Vocês viram esse ano o que está acontecendo, hein? Gasto e gasto e gasto. Chega no final, não tem dinheiro. Não tem orçamento. Ah, tem dinheiro, mas não tem orçamento. Dá na mesma.
John, só um minutinho, porque vai ficar assim, né? Você acabou de falar da paciente, né? Da senhora, que para mim é uma paciente, né? E eu, como técnico de enfermagem, primeiramente, né? Minha profissão, sou técnico de enfermagem. Hoje estou vereador, mas sou técnico de enfermagem. Então, eu, né? O Banana falou que pediu e tal. Outros, o Rogério sabia do fato, o Juninho sabia, o Sérgio sabia.
Eu te confesso que eu não sabia da situação.
Então, é uma situação que eu vou falar primeiramente. Eu, como técnico de enfermagem, como a minha ética profissional, que primeiramente, quando eu estou lá, isso é paciente, quando eu estou no PSF, eu estou cuidando dela, eu tenho que manter minha ética profissional como técnico de enfermagem. Estou ajudando, corri atrás de certas coisas, sim, mas por ver que ela precisava da minha ajuda como técnico de enfermagem. E também, lógico, cobrei também do Rodolfo, e vou continuar cobrando para qualquer paciente, para qualquer pessoa que precisar e qualquer morador de Jaci. Até mesmo quem não seja. Assim, eu só estou só explicando que é do meu ponto, eu estou falando para você do meu ponto de vista hoje como técnico de enfermagem. E estou vereador e vou correr atrás também dos direitos de todo mundo que precisa.
Sim, eu, Olívia, só no. Eu só fiquei imaginando que não poderia chegar a esse ponto que chegou, né? A gente vê do jeito que tá, é muito complicado. Eu vivi isso em casa, né?
E assim, Jonathan, a visão, né, das pessoas que não são, né, por exemplo, técnico de enfermagem, a gente que já vê, já está acostumado, né, é da área, está acostumado a ver, você, logicamente, se assustou, mas é uma coisa que eu vejo isso todos os dias. E, logicamente, ela tem que fazer o procedimento, ela precisa do procedimento. Só que as coisas estão, todo mundo está correndo atrás disso. Tanto a família, que são os filhos dela, como também ali na Secretaria de Saúde, que é Rodolfo. Porque, assim, está desde quando, né, e chegou nessa situação, está todo mundo correndo atrás. E, assim, é uma situação que a gente vê. Sexta-feira eu estive na URPA de Lavras, eu fiquei das 4 da manhã às 7 da noite, são vários pacientes que estão com a mesma dificuldade, com o mesmo problema. E nós hoje, Jaci, o nosso município de Jaci, a nossa porta de entrada para o SUS é a UPA de Lavras. Então, do jeito que nós ficamos, todo mundo apertado, de um jeito só nós ficamos apertados. Porque lá tem pacientes que também precisam, e vem os pacientes de Jaci que vão para lá, e a gente tem que ser cadastrado no SUS, lá para poder as coisas acontecer, porque mesmo, logicamente, eu vou falar a pura verdade, os médicos hoje, tem alguns que querem ganhar dinheiro.
Olivia,
e não falam a verdade.
A família me passou, que já tem 2 meses, que tem, a família me passou.
Do dia que ela fez o exame, o que ela precisava fazer do pedido, ele já foi para Varginha, já foi para Alfenas, e não é uma coisa que em Lavras não fazem esse processo.
É caso cirúrgico, Olivia?
É um procedimento que acaba sendo não cirúrgico, mas uma correção.
Falou pra mim que agora já tá indo até para 3 pontos para ver se vai
não,
conseguir.
Não, é porque assim, é do médico vai passar, porque vem a gente tem a PPI que é de Bahia, para regional de Varginha, porque não faz esse procedimento. Em Lavras não faz esse procedimento.
Foi isso que
faz
o
se
secretário
ele, se a
passou.
Família pagar, se a família pagar.
Foi isso que o secretário me passou. Então vou estender sobre esse assunto, depois a gente vai conversar. Porque senão eu vou terminar aqui. Não termina. Não, sim, ela até falou. A moça falou lá que você faz o curativo lá e explicou muito bem. E também explicou da parte do Rodolfo, mas, sim, é família, eles querem agilidade, né? Então eles querem agilidade e estão pedindo socorro, né? Porque a gente vê aí, vou falar mais uma vez, né, Rogério, tem que falar aí que para fazer uma festa é 2 minutos, já faz o edital, já faz o empenho, já paga e pronto. Então, é essa mesma agilidade que a gente espera para a saúde, para a educação, né? Pessoal, vou falar com vocês que é o seguinte. Quando não consegue fazer um campeonato desse que está fazendo aqui na cidade de Jaci, para que é melhor. Para, claro. Já tá feio já. Entendeu? Esse final de semana aqui, ó. O Vils tá aqui. Foi agredido com garrafas. Entendeu? Fazendo o máximo. Pagando sem. Não estão pagando arbitragem. quem está apitando, o próprio secretário que é o árbitro e o funcionário. Segurança, Nico pediu. Não tem. Né? Para você fazer uma coisa boa, tem que começar certo. Mais um minutinho. Você vê aí, ó, o campeonato que foi feito aí do Jaci Futebol Clube, foi um sucesso. Foram buscar troféu lá em São Paulo. Só premiação top, né? Tudo organizado. Então a gente fica aí. Fazer um campeonato desse, da bagunça que tá, é melhor não fazer. É melhor não fazer. E eu aqui pedia muito. Faz campeonato, faz torneio. Mas dessa forma eu penso pra não fazer. Dessa bagunça que tá, não faço. Não tem regulamento, não tem árbitro, não tem segurança. Eu vou todo domingo. Eu vou todo domingo, eu tô vendo. Entendeu? Pra mim, melhor não fazer. Porque... E outra coisa também, gente, fiz até um requerimento aqui, pedindo desse calor que tava, pra não usar o campo, já tem esse campeonato, não usar esse campo constante. Porque tá difícil. Entendeu? Daqui uns dias foi posto o gramado, agora, pouco tempo, vai acabar o gramado. É, fiz um requerimento aí, todos foi a favor aí. É, sobre o loteamento que eu falei, Elton, né, eu até te expliquei, se eu tivesse explicado antes, às vezes você entenderia, né, mas esse mesmo loteamento é o que eu falei, gente, é o mesmo que é da casa do Fabiano, é o mesmo que é lá embaixo, lá do pai do Fabiano, tem duas casas, então sim, tudo irregular, tem nenhum certo, mas foi feito. E por que tem os postes aqui, tem os fios e não tem energia? Por que que veio até aqui e não foi reto até a minha casa? Eu falei, né? Fica a dúvida. O executivo, ele não tem que trabalhar para um, para outro, não. Ele tem que trabalhar para todos. Igual a gente faz aqui. Por hoje é só, presidente. Boa noite.
Rogério teve que sair. Obrigado, vereador Olívio. A senhora tem alguma consideração, vereador? Então, agradeço a todos, né, pelo carinho, atenção para com essa casa legislativa. Eu deixo meu abraço e que Deus abençoe a cada lar, cada família que está nos assistindo e irá nos assistir. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Obrigado a todos.